Boa noite a todos. Eu quero aproveitar nessa noite para estar contando uma história. E eu quero ver se todos vocês conseguem adivinhar aqui neste lugar, de início assim, que história é essa que eu estou contando? Vamos ver se vocês estão bom de Bíblia, se vocês estão bom de conhecimento bíblico, para que nós possamos dar continuidade a essa mensagem nessa noite. Bem, essa história fala de um rapaz. E esse rapaz estava viajando. Ele estava caminhando, tinha que ir rumo à sua casa, a algum compromisso muito importante. E ali ele estava andando, e ali ele estava caminhando por uma estrada. Quando de repente, no meio da estrada, quando tudo parecia estar tranquilo, aquele jovem é abordado. E ali aparecem uns cara bem mal encarado mesmo. E ali aqueles caras chegam e começam a olhar para um lado, para o outro dele, e começam a analisar aquela pessoa. E aqueles cara mal encarado chegam perto dele e falam assim: ó, cara, o negócio é o seguinte, pode começar a passar. Passa a grana, passa o sapato, passa o seu tênis Nike, passa a sua camisa Adidas, passa aí seu relógio Oriento. Vai passando. Ó, gostei desse óculos de sol seu, meu. Gostei desse óculos de sol. Pode passar, é da Pierre Cardin? Pode passar. E ali, aquele rapaz ali pensa: nossa, que é isso? Vocês vão tirar tudo meu? Que é isso? Não, não posso. E aquela pessoa fica apavorada. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia a história dessa pessoa. E ali aqueles caras abordam ele, vão pra cima dele, e ali na história maltratam aquele rapaz, machucam ele, pegam tudo. Pegam o calçado, a roupa, o dinheiro que ele tinha, né, lá os seus dólares, e deixam quase como morto e vão embora. Eu acredito que todos vocês adivinharam. Claro que de uma forma contextualizada para a nossa atualidade de hoje. Mas vamos nos reportar a milhares de anos atrás, quando essa história realmente aconteceu. E eu acredito que todos vocês, na sua mente, já conseguiram idealizar mais ou menos quem é esse rapaz, a que se refere e que história que nós queremos falar neste momento, nesta noite. Com certeza, é a história do bom samaritano, né, que começa com um fato parecido com esse, onde uma pessoa, ela é um viajante, ele é abordado por ladrões, os ladrões o roubam, os ladrões o jogam no chão, deixam quase como semi-morto e vão embora com tudo aquilo que eram os seus pertences. Abre a tua palavra no livro de Lucas, capítulo 10, nós vamos ler do versículo 25 ao 37. Lucas 10, capítulo 25, 37, vai falar sobre essa pessoa que foi abordada e também vai nos mostrar que é o cerne desta mensagem, um encontro. Ele teve três encontros nesse momento crucial da vida dele. E esses três encontros vão nos trazer sentimentos que hoje muitos de nós temos presenciado e muitos de nós temos vivenciado tais sentimentos no meio da igreja, fora da igreja, no meio do nosso convívio social. E são sentimentos que nós precisamos compreendê-los e, acima de tudo, precisamos que esses sentimentos sejam tratados em nosso meio para que nós venhamos a viver a excelência do desejo e do querer de Deus para as nossas vidas. Então, Lucas 10, versos 25 ao 37, nos dirá o seguinte: certa ocasião, um perito da lei levantou para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. e ame o seu próximo como a si mesmo, disse Jesus. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, quando estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhes disse: vá e faça o mesmo. Vamos orar. Ó Deus, nós te exaltamos nesta noite, porque sabemos que tu és santo, Pai. Reconhecemos nossas limitações, Deus. Reconhecemos que necessitamos do Senhor. Reconhecemos que tu és a fonte de todo o saber. Pai, quero te pedir neste momento, Deus, que o Senhor derrame unção sobreabundante para que possamos compreender a tua palavra. Usa-nos, Pai. Usa-nos para transmitir da forma perfeita, exata, da forma correta a tua palavra. Sem aumentar nada, mas exatamente aquilo que ela nos passa, que ela nos ensina. Deus, abençoa cada vida aqui presente. Que cada um possa entender, Pai, a tua verdade através dessa palavra. É a minha oração, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Então, como vemos nesse texto de Lucas, essa história desse homem, uma história muito triste. Talvez nós olhamos para a nossa realidade hoje, para nosso redor, histórias como essa sejam normais. Possamos ver muitos casos como esse. No caso dele, ainda ele teve vida, saiu com vida, mas nós vamos ver por aí afora muitos casos que as pessoas, infelizmente, terminam a sua vida nesses momentos. Perdem suas vidas, às vezes a troco de um sapato, de uma roupa. E nós precisamos entender que sentimentos são esses que estão permeando essas vidas. Que sentimentos são esses que estão rondeando o mundo. E nós vamos ter sentimentos aqui, sim, que são de pessoas que estão fora da igreja, que não conhecem, que não têm temores. Mas também esses mesmos sentimentos que são de pessoas lá fora, mas que infelizmente estão no nosso meio também. E eu creio que Deus, Ele quer, através da palavra dEle, aplanar nossos ideais, aplanar nossos entendimentos, levar-nos à centralidade do querer dele, a uma centralidade de uma igreja pura, de uma igreja que entenda o que é comunidade. Porque o foco dessa mensagem não é meramente falar de sentimentos, mas nós entendemos qual a essência correta da comunidade cristã que Deus quer, que Jesus ensinou aos seus apóstolos, que Jesus deixou através das escrituras para as nossas vidas. Estamos aqui para, de uma forma sistemática, através da palavra de Deus, entendermos qual o sentimento correto que Deus quer das nossas vidas, que tipo de relacionamento Deus quer no nosso meio. e qual é o que agrada a ele. E iniciando, com certeza, quando você estuda esse texto, vários textos da palavra de Deus, você vai ver claramente que o relacionamento que é baseado no amor são os que estão de acordo com a vontade de Deus. O relacionamento, somente esse, o que é baseado no amor genuíno, no amor real, esse sim está de acordo com a vontade de Deus. Essa parábola do bom samaritano, ela destaca a verdade de uma compaixão e cuidado que são pertencentes à nossa fé salvadora e à obediência em Cristo. Então ali vemos na pessoa de um samaritano essas atitudes que somente as pessoas que têm a fé, a obediência em Cristo possuem. Devemos entender com certeza que amar a Deus é principalmente amar o seu próximo. Se você diz amar Deus e não amar seu próximo, infelizmente, alguma coisa está errada na sua vida. O rótulo nosso cristão, como dizemos, sou cristão, né? Sou cristão até o topo. Sou 100% cristão, como muitas pessoas falam. Cheio de religiosidade, seguindo tudo corretinho, bonitinho, igreja, culto, fazendo tudo corretinho, né? Bonitinho, né? Esse rótulo de você dizer que é cristão, seguir tudo bonitinho e retinho, isso não quer dizer que você é o queridinho do papai, não. Não. Não quer dizer que você é o preferido do papai. Isso não vai demonstrar que você realmente é aquele que Deus... ninguém toque nele. Porque ele é perfeito, ele é excelente. O samaritano não era do povo de Deus. Jesus usou o samaritano como um exemplo daquilo que ele gosta. Ao contrário, o sacerdote e o levita era. E Jesus, pela parábola, ele reprovou a atitude daqueles homens. Então, não é o nosso rótulo que vai nos ascender para uma posição melhor, mas sim, Jesus está olhando o coração, meramente o coração. Esse homem que foi assaltado, como disse antes, ele teve 3 encontros. O primeiro encontro dele foi com os ladrões. O segundo foi com os religiosos. E finalmente o terceiro foi com o samaritano. Todos sentimentos diferentes. E sobre esses 3 sentimentos que eu quero falar agora nos próximos minutos com vocês. Que sentimentos foram movidos em cada um deles? Para que nós possamos entender quais sentimentos estamos tendo e quais sentimentos que nós devemos ter como comunidade cristã. Se queremos uma comunidade forte, nós precisamos entender isso. Se queremos uma comunidade que realmente funciona, uma comunidade de Cristo, cristã, realmente funciona, que abençoe vidas, nós precisamos entender isso claramente, amados. Então, que você abra o seu coração, para que você possa entender cada um desses sentimentos, que nós possamos realmente amadurecer mais um dia através da palavra de Deus. O primeiro encontro que ele teve foi com egoísmo. O egoísmo é expresso pelos ladrões. A filosofia do egoísta é simplesmente essa: tudo é meu, é meu, é meu e é meu. E tudo que é seu, terá que ser meu também. Nem que seja na marra, nem que seja na força, nem que seja obrigado. Mas eu não aceito que você tenha. Tudo que é seu é meu. Então eu também tenho. Eu tenho o melhor, eu tenho mais. Então é um sentimento, é um relacionamento, esse relacionamento orientado pelo egoísmo é um sentimento que domina a pessoa, os outros. Porque você não aceita que as outras pessoas sejam melhores do que você. Tudo que a pessoa tem, você quer pra você. E muitas vezes você acaba defraudando a pessoa. Você acaba prejudicando as pessoas. Porque Infelizmente, assim como naquele assalto, onde ali eles arrancaram tudo que ele tinha, porque eles não tinham aquilo. Então eles assaltaram, arrancaram tudo que ele tinha para terem aquilo que eles não tinham. Com certeza é um sentimento que vai causar muita dor, humilhação, sentimento de impotência, dano. Não tem como termos um sentimento de egoísmo sem causar danos aos outros. Vamos danificar severamente a vida de outras pessoas através dessa atitude, desse sentimento egoísta. Pessoas que são dominadas pelo sentimento do egoísmo são pessoas que impõem ao outro a sua vontade, seus caprichos, ao mesmo tempo que não abrem mão dos seus prazeres e direitos individuais. Não abrem. Um relacionamento permeado por essa questão de o egoísmo também nós vamos encontrar dentro dos nossos relacionamentos, não somente de igreja, mas sim dentro de um casamento, dentro de um namoro. Casamentos dominados pelo egoísmo, onde um não abre mão para com o outro. E nós vemos casamentos sendo desfeitos dia após dia, porque um não sabe renunciar para o outro. Não abre mão do que ele quer, do que ele deixa, para agradar o outro. E sabe o que acontece com casamentos baseados nesse sentimento de egoísmo? Eles ruem. Por isso que nós encontramos hoje muitos casamentos aí, desfacelados, cheios de problema. Encontramos vários casais que estão praticamente no fio da misericórdia de uma separação, para uma separação. E muitas vezes não estão entendendo o que é que está acontecendo. Mas são, infelizmente, relacionamentos conduzidos pelo egoísmo, onde não aprenderam que estão vivendo a dois. Mas até então eles entendem que eles só estão vivendo como um. E como um, eu só busco os meus desejos. E eles esquecem que eles não podem mais buscar os seus próprios desejos, mas eles têm que buscar os desejos do outro também. Eles têm que tentar satisfazer o outro, ele tem que tentar trazer alegria para o outro, ele tem que tentar trazer realização para o outro, não meramente para ele somente. Nem que isso necessite renúncia, nem que isso necessite ele abrir mão das coisas que ele gosta para agradar o outro. Infelizmente, o relacionamento por egoísmo, ele arranca do outro tudo que ele tem de bom. Tudo que tem de bom. Sabe para quê? Para depois jogar tudo fora. Porque praticamente a pessoa não aproveita o que a pessoa tem de bom. Infelizmente, é um sentimento que derruba o outro. Infelizmente, o seu fim é muito infeliz. Esse é o sentimento que os ladrões tinham para com aquele jovem. Não era. Era um sentimento destrutivo. E nós precisamos refletir sobre isso. Será que nós não estamos tendo essa mesma postura quando olhamos para o ministério, olhamos dentro da nossa igreja? Eu só quero para mim, eu não quero abrir mão. Eu quero só para mim o ministério. É só meu. E eu não vou deixar fulano de tal crescer. Eu não vou deixar dentro da sua empresa, né? Não, eu não posso deixar que ninguém cresça. É só eu, só eu. É o domínio. Você quer dominar tudo para você. Você está sendo um egoísta. Você não está permitindo que outras pessoas cresçam juntamente com você. Você não está permitindo que pessoas cresçam. Uma coisa eu sei claramente: aquilo que Deus nos entregou, ninguém poderá tirar. Nós não precisamos temer. Porque se Deus te deu capacitação, se Deus te colocou numa posição, só Ele pode te tirar. Ou talvez você mesmo pode tirá-lo da posição através da sua ignorância, através da sua falta de vigilância, através da sua falta de equipe, da sua falta de comunidade, da sua falta de concepção de entender que você não é uma ilha, que você não pode girar nada em torno de você, de um individualismo egoísta, mas que você precisa um do outro, precisa das pessoas. O segundo encontro que ele teve foi com a indiferença encontrada nos religiosos. A filosofia dos indiferentes é a seguinte: tudo que é meu; tudo que é seu. Viram a diferença? Nesse caso, eles não têm interesse de pegar o que é seu. Ah, o que é meu, o que é seu, ó, fica pra lá. Essa característica é claramente um individualista. É meu, eu vivo pra mim. Você vive pra você, ó, vai pra lá, ó. É a verdadeira ilha, fortaleza que nós criamos ao redor de nós, como uma ilha onde nós não temos contato com ninguém, com nenhuma pessoa, porque achamos que nós somos somente nós. E não nos importa as pessoas ao nosso redor. Um relacionamento orientado pela indiferença constata-se quando se demonstra com suas atitudes que não se importa verdadeiramente com o outro. Você não tem tempo mais para as pessoas. Você nunca tem tempo para as pessoas. Eu não tenho tempo. Meu dia é muito atarefado. Você não tem tempo para ouvir uma pessoa. Você não tem tempo para falar com uma pessoa. Você não tem tempo para orar com uma pessoa. Não se comove com a dor, com a lágrima, o sofrimento do outro. Tornamos as pessoas que são conduzidas por esse sentimento de indiferença, elas são pessoas que elas não nem sequer conseguem se compadecer da miséria, do problema das pessoas ao seu redor. São pessoas com um coração de pedra, que não tem mais sentimento, não se compadece pela dor das pessoas. Infelizmente, a mídia, o mundo, tem feito muito isso em nossos corações. Temos sido bombardeados por tantos problemas, por tanta miséria, catástrofes no mundo inteiro, através da mídia, uma enxurrada de coisas. E isso, infelizmente, tem trabalhado nossos corações de uma forma a fazer com que nós tornemos cada vez mais insensíveis. De tanto que nós estamos vendo, nós estamos nos tornando insensíveis diante do problema, do caos mundial. Não estamos conseguindo mais ter sensibilidade, compadecer de vidas e milhares que têm morrido, perdido tudo através de catástrofes, de guerras. Felizmente, o mundo tem se tornado cada vez mais insensível. Tudo tem se tornado uma coisa normal. E na igreja? Será que nós também não temos sido assim? Os nossos irmãos estão precisando, necessitados. E nós achamos que, tudo bem, deixa ele lá se virar, é problema dele. Não é meu problema, é problema dele, eu estou bem. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus deixou lições bem claras sobre como deveríamos comportar. Quem que se lembra lá da igreja de Atos, da comunidade, onde eles tinham comunidade no partir do pão, onde eles traziam as propriedades aos pés dos apóstolos, onde eles vendiam as propriedades, dividiam entre os irmãos, conforme a necessidade de cada um. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia, lá no livro de Atos. Vá lá e você vai achar sobre isso. Aquele povo tinha um sentimento de dividir as coisas. Não era, ninguém conseguia achar que ele era o único, que ele era o super-homem, que era só ele pronto, e problema para os outros. Não, mas eles entendiam, eles precisavam olhar uns para os outros. Eles tinham sentimento. Infelizmente, esse é um sentimento, o sentimento da indiferença, dotado daqueles sacerdotes, daquele levita, que passaram o lago e ignoraram aquela pessoa jogada ali. Homens que... A nossa ordem são pessoas de Deus, são pessoas que ministravam no templo naquela época, e aquelas pessoas passaram lá, viram aquele cara lá em miséria, jogado, semi-morto, e aí eles foram insensíveis, passaram por cima e foram embora. A carapaça de religiosidade não nos faz ser o preferido do papai, não nos faz ser o melhor, mas sim um coração transformado, isso faz a grande diferença no meio da igreja. Infelizmente, é um sentimento que nada faz para levantar o outro. Você não faz nada para levantar o outro. É um relacionamento que praticamente chegou ao fim. Não tem mais o que fazer. Você acha que não tem mais nada, não tem mais solução, acabou. Você acha que não tem mais solução, você acha que não tem mais o que fazer. Mas eu quero dizer, tem muita coisa a fazer pelas pessoas. Tem muita gente precisando de ajuda, tem muita gente precisando de sua oração, tem muita gente precisando do seu calor humano, tem muita gente precisando de uma palavra amiga sua, tem muita gente precisando de um carinho seu, tem muita gente precisando simplesmente de um abraço, tem muita gente precisando unicamente que você sente do lado dela e a escute. Só que nós não temos feito isso. Temos seguido o nosso caminho. E ignoramos aquele que está jogado ali, ferido, cheio de problema. O que vai acontecer se nós permitirmos que a indiferença cresça em nossas vidas? A nossa vida vai se tornar vazia e murcha. Lá em Jeremias 12:4 diz assim: até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, pois eles dizem: ele não verá o nosso fim. A vida sem Deus é assim, é vazia, murcha. Só tem um jeito de nós evitarmos que a raiz da indiferença crie raízes em nossas vidas. Só uma única forma: começarmos a separar um tempo para estudar a palavra de Deus e orar todos os dias na presença de Deus, nos derramarmos na presença dele. É a única forma de nós vencermos a indiferença e não permitir que ela crie raízes terríveis em nossas vidas, raízes profundas que sejam praticamente quase que impossíveis ou impossíveis de arrancar. Precisamos entender isso. Não vamos deixar que essa indiferença caia em nossas vidas, venha dominar as nossas vidas, mas vamos deixar que esse terceiro sentimento que eu quero falar agora, esse sim seja o sentimento que nós semeemos aqui em nosso meio, em suas vidas. Esse foi o terceiro encontro, o encontro com o amor do samaritano, aquele que não era judeu, aquele que não era do povo de Deus, aquele que Jesus disse, falou, esse era o bom samaritano. A atitude dele é louvável, a atitude dele foi a correta. A filosofia do amor, sabe qual é? Tudo que é meu é seu. Tudo que é meu também é seu. Tudo que é meu também é seu. Não esqueço de um amigo que eu tive lá em Londrina. E ele é uma pessoa que andava muito comigo, sempre estava em vários momentos comigo, me ajudava muito, me orientava. Era uma pessoa que eu creio assim que Deus colocou na minha vida naquela época, igreja, para estar ao meu lado. Talvez entenda e também nem tenha entendido tudo que ele fez. Mas Deus sabia que Deus estava usando a vida dele como cuidado. E eu lembro em vários momentos de socorro, de problemas, nos momentos de doença, ele estava ali perto. Pelas madrugadas, à noite, dentro de hospitais, com a gente, correndo atrás, tentando alguma coisa para nos socorrer. Nós éramos recém-chegados naquela cidade, não tínhamos muito relacionamento e também tínhamos um pouco de dificuldade para fazer relacionamento com as pessoas, éramos tímidos. A palavra fala que os tímidos não herdarão o reino do céu, mas nós éramos muito acanhados, mineiros. O povo fala que o mineiro é o cara que, como quieto, é aquele que quietinho no lugar dele, no cantinho. Realmente nós éramos muito dessa forma. E nós vimos nisso. E eu não esqueço de uma palavra que ele falou, que me ressaltou muito uma certa vez. E ele disse assim, era uma época que a gente, naquele momento, a gente estava passando por uma oscilação financeira, de adaptação, passamos por um pequeno problema financeiro por um tempo e passamos uma certa dificuldade por um breve momento. E ele virou e falou um dia, interessante assim, moço, não me preocupa não, nós estamos aqui, se precisar dividir o arroz, o feijão, nós estamos aqui para dividir arroz e feijão também. Tem lá em casa, nós temos, não precisa ficar preocupado, fale, estamos aqui para ajudar. São atitudes como essa, gente, que nós temos que entender como igreja, como irmãos. E naquela igreja ali, Eu falo assim, aquela igreja que eu estive ali congregado por muito tempo ali em Londrina, eu vi uma marca muito especial naquela igreja. Porque quando nós chegamos, chegamos como estrangeiros naquela cidade. Foi uma igreja que nos acolheu, nos abraçou. Quando meu filho, naquela época, adoeceu, eu vi um fato interessante. Nós tínhamos um casal de americanos que estavam dentro da igreja. Um casal de missionários americanos. E eles estavam se preparando para ir para o seu campo missionário. E eu não esqueço também da atitude que eles tiveram num certo dia. Quando eles foram até com esse amigo meu. Eles foram juntamente com ele. E ali meu filho estava doente, mas ele já estava em casa, se recuperando. E eles fizeram uma visita para nós. E eu não esqueço que eles levaram uma sopa numa vasilhona bem grande, como uma forma de demonstrar o amor, a preocupação para com o seu próximo. Eu falo, isso aí me impactou poderosamente. Aquela simples atitude, uma sopa que aquele casal levou para nós, marcou a minha vida. Igreja, são questões como esta que nós precisamos acordar. São questões como essa que nós precisamos entender. E esse foi o sentimento do samaritano. O verdadeiro amor se expressa em ações concretas em favor do outro. Isso é o verdadeiro amor. É expresso pelas ações concretas em favor do outro. Não é demagogia, não é não é fantasia, mas é fato. Nós demonstramos através de atitudes, não de falas. Não está restrito unicamente a palavras, a promessa, a prometer, eu farei isso, eu vou fazer aquilo. Mas quem realmente ama, não promete, ele faz. Não fala que vai fazer, não anuncia com o trombone que irá fazer, mas ele vai lá no silêncio e faz. O amor está presente nos relacionamentos em que se importa de quem se importa para com o outro, de forma genuína, verdadeira. Ele vai estar presente se você realmente se importa com o seu próximo, se você realmente se preocupa com o seu próximo. Realmente o amor de Deus, ele estará em você. O amor incondicional de Deus, o amor que você faz sem querer nada em troca. É o que nós chamamos do amor ágape. O amor incondicional, o amor que nós estamos fazendo, o mesmo amor que Jesus teve na cruz, quando ele entregou a vida para cada um de nós. Ele não esperou ter nada, mas ele fez porque ele tinha que fazer. Ele não esperou que nós todos nos prostássemos, mas ele foi e fez. Assim nós também, se demonstramos o verdadeiro amor, é isso que vai fazer diferença. Igreja, um se compadece da dor do outro, da lágrima, do sofrimento. Um socorre, ajuda e cura as feridas do outro. Um tem todo o tempo do mundo para o outro. Um prioriza o outro em sua vida. Um faz tudo para levantar o outro, até o limite das suas forças. E se for preciso, busca ajuda externa, até que o outro seja curado. Foi o que o bom samaritano fez. Levou ele para a hospedaria, deixou ali e ainda falou, eu dou tudo que precisar de dinheiro, mas pelo amor de Deus, cuida. Eu quero ver esse homem são, eu quero ver esse homem perfeito e em ótimo estado. Nós precisamos, nós queremos ser a igreja deste século que faz diferença no meio dessa sociedade. Se queremos que vidas sejam realmente impactadas, se nós não formos uma igreja dominada pelo sentimento do amor, não teremos êxito. Toda nossa missão será em vão. Temos que nos reportar às origens. Temos que nos reportar àquilo que Jesus plantou para a igreja. Aquilo que Jesus ensinou para a igreja. Temos que reportar para aquilo. Temos que voltar para aquela realidade. E realmente fazer diferença no meio da sociedade. O mundo somente reconhecerá a Cristo. O mundo realmente se prostrará aos pés de Jesus quando ele vê no meio da igreja o amor de Cristo de forma real, de forma de atitudes, não de palavras. Esse é o único sentimento, o único tipo de relacionamento que com certeza terá o final feliz. Imagina esse sentimento dentro de um casamento e um relacionamento de namoro. Que bênção que seria um casamento desse. Nós teríamos casamentos aí eternos se nós entendemos simplesmente a postura do samaritano. Não estou falando para casais. Não estou falando para casais aqui nessa noite. Mas se tem algum casal aqui, reflita sobre isso. Reflita sobre essa questão. Esse é o sentimento do que Deus quer para o casamento. Esse é o sentimento que Deus quer para o namoro. Com certeza, será um relacionamento duradouro, eterno. O cordão de três dobras, ele é bem mais difícil de quebrar. Ele é forte, sólido. O egoísmo só pensa em explorar e derrubar o outro. A indiferença, nada faz para levantar. Mas o verdadeiro amor nos faz ir aos limites das nossas forças para salvá-los, para salvar vidas. Somente relacionamentos baseados no amor estão de acordo com a vontade de Deus. Igreja, vai e faz da mesma forma. Vá e faça o que Jesus nos ensinou. Ame o teu próximo assim como você ama a Deus. Ame de toda a sua força e entendimento. Que Deus possa abençoar cada vida aqui presente. Que Deus possa realmente completar esta obra maravilhosa. Que nós possamos entender o que é viver em comunidade. Não é meramente estar participando de ritos, atividades eclesiásticas. Mas, acima de tudo, viver como comunidade. Esse é o mandamento de Deus para as nossas vidas. Amar uns aos outros. Que Deus possa abençoá-lo. Que Deus possa realmente impactar a sua vida, em nome de Jesus.